E até fazer traduções, interpretação simultânea, esse que o cara que fica lá na cabine, né? Põe os fonezinhos de ouvido, interpretação simultânea, essas coisas. E nos últimos anos de seminário, já como diácono, depois como padre, eu pude fazer serviço de tradução e também como censor, depois como padre, censor na Congregação para a Doutrina da Fé. Então, esse convívio, né? Claro, um convívio breve com o cardeal Ratzinger, mas um convívio que dava bastante segurança, né? Ter essa presença de um homem muito sério na sua forma de pensar, de fidelidade à igreja, e que pagava um alto preço pela sua fidelidade. Foi então que eu pude contribuir na aprovação da tradução brasileira do Catecismo da Igreja Católica, aquele catecismo amarelo, que inicialmente era uma capa preta, né? Eu trabalhei lá para a aprovação e depois, quando o catecismo fez 10 anos de seu lançamento, ele foi lançado em 92, em 2002, eu estava em Roma como membro do Conselho Internacional de Catequese, né? Ratzinger era o responsável da doutrina da fé e eu fui nomeado como membro do Conselho Internacional de Catequese, COINCAT, que era um órgão da Congregação para o Clero na época. Depois mudou a competência do dicastério. E o Ratzinger então convocou um congresso internacional a respeito do Catecismo da Igreja Católica, que foi realizado na sala do Sínodo, que fica em cima. É uma parte especial lá tem aquela grande sala de audiência, Paulo VI, que todo mundo vê nas audiências de quarta-feira, né? Na parte do fundo tem um andar que é onde fica a sala do sínodo. E eu pude estar ali naquele congresso em outubro de 2002. Fomos depois recebidos pelo Papa João Paulo II, etc. E aquela famosa foto que talvez alguns de vocês já viram, uma foto minha, onde eu estou ajoelhado na frente de João Paulo II, né, com Ratzinger sentado do lado, né, que aliás o Ratzinger estava muito gripado naquele dia. Você vê que o Solidel está amassado, ele está com a cara assim, né? Mas em todos os casos, é por ocasião desse congresso, então, aquela foto minha, né, junto com dois papas, né, João Paulo II e o futuro Papa Bento XVI. Bom, nesse congresso, o cardeal Ratzinger disse uma coisa que para mim ficou marcada e que depois eu vi que ele insistia em outras colocações dele. Ele dizia para nós: é importante que nós tenhamos a ousadia de ler a Bíblia como um todo. O que quer dizer isso? Para os leigos, talvez isso não signifique grande coisa. Para nós padres, que somos do métier, né? Nós sabemos o que é que fazem os exegetas modernos com a Bíblia. Eles cortam a Bíblia em picadinho. Porque é assim: você vai estudar a infância de Jesus? Não, aqui a infância de Jesus segundo Mateus não é a infância de Jesus segundo Lucas, porque a teologia de Mateus é uma, a teologia de Lucas é outra. Aí, quando você vai e pega e diz: não, mas olha só, São Lucas diz isso. Então quer dizer que isso aqui que São Mateus está dizendo: opa, opa, para, isso não é científico! Isso não é científico! Porque você está pegando um trecho do Evangelho de São Lucas para interpretar São Mateus? Não, cada livro deve ser interpretado por si mesmo e E ainda, o livro ainda é cortado em pedaços. Por quê? Tal coisa... Não, isso aqui não é de Mateus, isso é uma interpolação que foi colocada depois. E assim a Bíblia vai sendo recortada em pedacinhos. Só que o cardeal Ratzinger estava dizendo, gente, a Bíblia é um organismo vivo, ela não é um cadáver para você cortar pedaços e fazer aula de anatomia. Entendeu? Se você pegar a sua mãe, colocar em cima da mesa de cirurgia e começar a cortar os pedaços como se fosse um açougueiro, você vai conhecer bastante a anatomia da sua mãe, mas depois acabou sua mãe, né? Ora, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são um instrumento da palavra viva de Deus. Deus é o autor da Bíblia. E nós precisamos ler a Sagrada Escritura inspirados por aquele mesmo Espírito Santo que inspirou os autores sagrados. Então, a grandeza, né, que a gente vê no cardeal Ratzinger, no Papa Bento XVI, é que ele, quando lê a Sagrada Escritura, ele é ousado. Ousado para os teólogos modernos. Ele é ousado, ele lê a Bíblia como um todo. Ele não tem medo de ler algo no profeta Isaías e ver que no profeta Malaquias está lá um eco da mesma realidade, e lembrar do livro do Gênesis e depois ele mandar para o Apocalipse e depois ele fazer essas coisas, porque é assim que a Igreja sempre leu as Sagradas Escrituras. Porque a Igreja lê as Sagradas Escrituras com fé. É diferente você ler as Sagradas Escrituras como se você fosse simplesmente um arqueólogo. Ou seja, alguém que lê um livro antigo e vai cortando os pedaços e fazendo, né, interpretação de textos antigos, mas texto antigo morto. Não, a palavra de Deus vive. A Sagrada Escritura, ela é luz para os nossos passos. Então, como é que nós podemos refletir a respeito da palavra de Deus? Veja, várias coisas. Como Papa, o próprio Bento XVI nos deixou, né, um documento pós-sinodal a respeito das Sagradas Escrituras, em que ele mostra claramente esta realidade de que as Sagradas Escrituras devem, antes de tudo, ser lidas com a fé da Igreja. E aqui Bento XVI não é muito ecumênico. Ou seja, eu tinha um professor meu, jesuíta, Karl Becker, que Bento XVI depois tentou fazer um cardeal. Por alguma razão, eu não sei porque, depois ele foi nomeado cardeal, depois não recebeu o barrete, não sei se problemas de saúde, ou ele não aceitou, porque já tinha mais de 80 anos. O padre Becker, né, foi grande colaborador de Ratzinger na doutrina da fé, né? Então, o padre Becker, ele escandalizou a todos nós na sala de aula quando ele disse um dia, preparem-se, segurem-se nas cadeiras aí, por favor, a Bíblia foi escrita por católicos. E foi escrita para os católicos. E não pode ser compreendida senão dentro da Igreja Católica. Pode parecer escandaloso, mas é que nós estamos acostumados com essas divisões. Só acontece o seguinte, gente. No início, era o verbo, não, no início. No início, a Igreja de Cristo é una, é o que nós dizemos quando nós cremos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Jesus não tem dois corpos. Se a igreja é o corpo de Cristo, quantos corpos tem nosso Senhor? Um só. Então, a igreja, a única igreja de Cristo, ela foi ela quem nos deu as Sagradas Escrituras. Vejam só, como é que a gente diz que Deus é o autor da Bíblia? Tirando o Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento já existia. Mas se você pegar os 27 livros do Novo Testamento, Jesus não escreveu nenhuma linha do que está ali. Como é que ele cria a palavra de Deus quando a palavra que se fez carne não escreveu? Nós não temos nenhuma linha escrita por Jesus. A única notícia que ele tem de Jesus escrever alguma coisa quando ele, no chão do templo, escreveu alguma coisa lá com a pecadora e depois o vento levou o que ele escreveu. Não sabemos o que Jesus escreveu. Mas Deus é o autor da Bíblia, porque Deus é o autor da igreja. Todos os domingos nós nos levantamos na missa e dizemos assim: vem Deus Pai Todo-Poderoso. E chega lá pelas tantas e a gente diz: creio na Bíblia. Não, não diz creio na Bíblia. Nós católicos, quando no domingo, nós não dizemos cremos na Bíblia. Nós dizemos creio na igreja. Creio na igreja. E é porque eu creio na igreja que eu creio que esta igreja foi assistida no tempo apostólico e os sagrados escritores, que eram apóstolos ou varões apostólicos, como diz a Dei Verbum, do Vaticano II, apóstolos ou varões apostólicos, eles escreveram os 27 livros do Novo Testamento. E porque Deus é o autor da igreja, é o autor da Bíblia. Foi ele quem nos deu, pela igreja, a Bíblia. A Bíblia é um presente da igreja de Cristo. A igreja crê. E porque ela crê, é que nós temos a Bíblia. Daí a frase que está no Catecismo da Igreja Católica e que foi desejada pelo próprio Cardeal Ratzinger, que estivesse lá, a frase de Santo Agostinho. Vamos recordar que Ratzinger era um grande agostiniano, não é? Então, a frase de Santo Agostinho, não é, que está lá, é um discurso de Agostinho contra os maniqueus, onde ele diz: eu não creria nos evangelhos se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. É porque eu creio na igreja que eu creio na Bíblia. Já que eu creio na igreja, a igreja me manda crer na Bíblia. Então eu creio. E portanto eu não posso ler esta Bíblia, essa Sagrada Escritura que me foi dada pela igreja, senão com esse espírito de profunda união com a fé da igreja. Uma fé de 2000 anos. Portanto, nós temos uma grande segurança quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Nós cremos no que crê a igreja. Às vezes, no confessionário, eu vejo algumas pessoas, uns jovens principalmente, com grandes dúvidas de fé. Padre, eu li no artigo teológico modernoso aí, né? Será que Jesus está presente substancialmente na Eucaristia? Como... porque eu ouvi dizer que isso é uma formulação do Concílio de Trento e que isso é só 1500 anos depois, que os apóstolos não diziam isso, etc e tal, isso, aquilo, papá. Eu digo, meu filho, essas dúvidas de fé você resolve muito facilmente. Você pensa no que creram os santos. Você quer estar na igreja.
do Padre Pio, na igreja de Santo Tomás, de Santo Inácio, dos mártires, ou você que está na igreja desse teólogo moderno aí? Ora, se você tem de um lado, uma multidão de santos que se ajoelharam diante do Santíssimo Sacramento e que comungaram Jesus na Eucaristia, na profunda fé de que era Jesus de verdade e que não era um símbolo, mas era Deus vivo e verdadeiro. Você tem uma multidão de santos que creram nisso. Agora vem um bocó. Que não sei se vai chegar no céu, dizendo uma novidade, e você fica com a fé abalada? Mas como assim? Cara, acredita em quem chegou no céu. Quem é? Quem são os seus companheiros de fé? No que é que você crê? No que é que você crê? Então, essa tranquilidade, essa serenidade de ler as Sagradas Escrituras com esse espírito católico, de ler na fé da Igreja. Vejam, a Igreja tem uma tal fé na Sagrada Escritura que ela ousadamente, no Concílio de Trento, não é? Enquanto Lutero e os outros protestantes diziam: não, nós temos que voltar para os textos originais em grego e hebraico. De fato, o Concílio Vaticano II disse: olha, vamos estudar bem os originais. Mas a Igreja, no Concílio de Trento, bateu na mesa e disse assim: para com isso. Nós usamos a Vulgata, Clementina, e este texto que está aí. Nota de rodapé, Trento não disse isso, mas se subentende. Embora imperfeito, embora possa conter erros de tradução, embora possa conter não os melhores manuscritos, este texto que está aí é suficiente para atestar a nossa fé. É isso. Por quê? Porque nós não somos protestantes, não estamos pendurados completamente na Bíblia. Nós estamos pendurados na Igreja, na Una Sancta, a Igreja de 2000 anos, não a Igreja das novidades, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditur. Nós cremos no que a Igreja sempre creu, sempre, no que a Igreja crê em todos os lugares, ubique, e que foi crido e ensinado por todos os santos doutores. Voltamos ao tema original que eu comecei a minha palestra de hoje. Os santos doutores são para nós o atestado da fé. Vamos ficar firmes na fé dos santos doutores e debelar essas influências errôneas do demônio. Deixar de lado isso que é do pai da mentira. Não vamos ouvir esse tipo de canto da sereia que nos leva para pedras que irão fazer naufragar o navio. Meus queridos, creiamos. Non prevalebunt. As portas do inferno não prevalecerão. Pode parecer, em alguns momentos, que a barquinha da Igreja vai sossobrar, que a barca da Igreja irá naufragar. Tem tanta água entrando dentro da barca da Igreja e Nosso Senhor parece dormir. E como salmista, nós ficamos dizendo: quousque, Domine, quousque, até quando, Senhor? Mas nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos para viver este tempo. escolhidos para viver esse tempo de grandes crises eclesiais. Isso para nós é uma grande honra. E isso será para nós uma auréola no céu. Não escolha outros tempos. Não fique invejando outros que viveram em tempos de cristandade triunfante. Você foi eleito. Você foi escolhido para viver tempos de tribulação, para viver tempos de incerteza, onde estrelas caem do céu. No entanto, você é chamado a crer. O serviço humilde de crer, de continuar crendo. Antes de vir aqui, eu dei uma entrevista, né, para o Santo Flow, cadê o Guto? E ele disse assim: olha, padre, o seu apostolado, eu já entrevistei não sei quanta gente, etc, etc, e no intervalo, todo mundo, ou se não todo mundo, muita gente termina dizendo: ah, mas o apostolado do padre Paulo me influenciou, ah, mas eu me converti, ah, mas eu aprofundei minha fé, ah, mas eu... E ele disse assim: como é que o senhor se sente com isso? Eu disse: olha, o que acontece é o seguinte, eu não faço nada, eu só fico calado. Porque quem tem que falar é Deus. E a grande realidade é a seguinte: o serviço que eu presto para a igreja é um serviço que você também pode prestar, é de crer despudoradamente, crer sem pudor, crer sem vergonha, crer sem colocar vírgulas nas coisas, entendeu? Sei lá, Jesus cura o leproso, vírgula. Naquela época eles acreditavam que a lepra era uma impureza, e então que Jesus, na verdade, Jesus está simplesmente incluindo de volta na sociedade o excluído, etc, etc. Cara, ele curou o leproso. Qual é a parte da palavra lepra que você não entende? Entendeu? O cara tinha hanseníase e ele curou. Creia nisso. Qual a dificuldade de crer? Qual a dificuldade de crer que Jesus ressuscitou mortos, curou leprosos, fez andar aleijados, caminhou sobre as águas de verdade, multiplicou os pães de verdade? Sabe por quê? Porque isso aí é café pequeno. O pior de tudo é que ainda era Deus, cara. Ressuscitar Lázaro para aquele que ressuscitará a todos nós. Não é nada. Não é nada. O que é levantar um aleijado para aquele que sustenta as estrelas e as galáxias mais distantes? Creia despudoradamente, creia na fé dos santos de 2000 anos. Você não precisa brigar com ninguém, eles vão brigar com você, mas você não precisa brigar com ninguém. Seja sereno como Ratzinger, com aquele jeitinho dele que parecia um ratinho assim. Com serenidade, com humildade, humilde trabalhador da vinha do Senhor. Creia. Nosso grande serviço é crer. A palavra de Deus faz o resto. Basta crer. sem ficar colocando vírgula nas coisas, sem precisar ficar explicando. Então, meus queridos, a grande gratidão nossa nessa noite é a fé. Nós estamos aqui porque cremos. Nós somos amigos. Talvez eu nunca tenha visto você ou tido a oportunidade de apertar a sua mão, mas você sabe que você faz parte da minha família. Melhor do que isso, você faz parte do mesmo corpo que eu faço parte, o corpo de Cristo.
A unidade da igreja, ela é maior do que a unidade de um corpo físico. Isso quer dizer o seguinte: eu estou mais unido a você, se você é verdadeiro católico, e eu espero sê-lo, eu estou mais unido a você do que o seu dedo está unido à sua mão. Nós estamos juntos. A sua oração, a sua penitência, as suas lágrimas, os seus oferecimentos fazem o efeito que está lá no apostolado do padre Paulo Ricardo e no apostolado do padre que está lá na África ou na Malásia pregando e convertendo as pessoas. Nós somos um só corpo. A sua fidelidade, a sua fé, o seu sofrimento, aquelas lágrimas que só o seu travesseiro conhece. No céu, você vai chegar lá. E um chinesinho que você nunca viu vai correr ao seu encontro e se ajoelhar diante dos seus pés e dizer obrigado. Como obrigado? Eu nem te conheço. Sim, mas você se lembra aquela injustiça que você sofreu e ofereceu por amor a Cristo? Foi ela. Foi esse oferecimento que me salvou. Eu estou aqui porque você sofreu por amor a Cristo. Sem nós nos conhecermos, nós nos fazemos o bem mutuamente. Este é o mistério da igreja. Esta é a maravilha da igreja. Essa é a maravilha de sermos não só uma só família. Somos um só corpo. Os cristãos tinham tudo em comum. Um só coração. Uma só alma. Porque um só é o Cristo. Um só é o Espírito Santo que nos une. Uma só é a nossa fé. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você ama. Muito obrigado por vir aqui nessa noite. E não sei se nós nos veremos ainda nesta vida, mas no céu nós temos uma eternidade para conversar.